Eu, no mesmo momento, nós temos um programa do TV Justiça, que entra nessa casa sempre, fazemos, né? E disse, ó, nosso programa nós vamos continuar transmitindo, mas não é uma transmissão ao vivo.
Sim.
Mas conseguimos continuar a transmissão pelo Twitter e cerca de 40 minutos depois foi reestabelecida a comunicação. Eu prefiro acreditar que isso tenha sido um erro técnico.
Sim, eu não consigo acreditar em algo que eu não tenha nada técnico que comprove. Eu solicito a Vossa Excelência, senhor presidente, que solicite informações, porque não se trata de um meio de transmissão. É, que é uma concessão, mas é de um órgão público, mesmo se fosse concessão. A atividade não é particular, é uma concessão pública. A censura é proibida no Brasil. O direito à informação é um direito humano fundamental hoje, terceira, quarta geração. Solicito informação para que nós, né, representantes dos estados, possamos ser. Eu solicito a Vossa Excelência, se é possível, regimentalmente.
O seu pedido será encaminhado em nome da Comissão de Direitos Humanos.
Senador, eu estou emocionado aqui pela sua sensibilidade, defesa da liberdade de expressão, democracia no nosso país. E eu pediria que esse ofício fosse feito, fosse levado à diretora do Foro do Distrito Federal, ao presidente do TRF1, ao presidente do Conselho da Justiça Federal e ao presidente do Conselho Nacional de Justiça. Porque, segundo as informações que me chegaram, talvez possa, essa hora, ter partido do próprio Conselho Nacional de Justiça, que foi uma coisa informal, né? É justamente aquele... Se não foi um erro técnico, é um ato que fica difícil de se defender, porque não é um ato formal.
E só
senador Pedro Tato.
Me desculpe, senhor. Só acrescentando...
A senhora está com a palavra.
Que o mandado de injunção 713... julgado pelo Supremo, o relator foi o ministro Joaquim Barbosa, afirma que o servidor público, a lei ainda não foi criada sobre direito de greve, aplica-se, né, a lei da iniciativa privada. Muito bem. E até nós regulamentarmos a greve de serviços essenciais e fundamentais para a República, como a magistratura, a Constituição tem que ser cumprida. Né?
Muito bem. Eu quero só cumprimentar o doutor Gabriel e vou passar a palavra em seguida ao doutor Benito, da Associação Judicial da Espanha, porque ele tem problema de voo, me informaram aqui. Mas só dizer, doutor Gabriel, primeiro, que há uma concordância com toda a sua fala, e ontem eu não tive nenhum problema, eu fui à tribuna, como outros senadores fizeram, e demos todo o apoio ao movimento. E anunciei na tribuna que essa sessão de hoje teria também esta visão de apoio ao movimento dos senhores e que fosse um espaço aqui para que o Brasil ouvisse o que vocês estão passando, desde a falta de estrutura, as ameaças que foram aqui colocadas, de uns que já foram assassinados e outros que estão na mira dos assassinos. E dizer, eu que venho do movimento sindical, eu sempre dizia isso e repito até hoje aqui no parlamento, ninguém faz greve porque gosta. Não pensa, os senhores que estão assistindo a TV Senado e vão assistir o reprise, de que os juízes estão fazendo greve porque eles gostam de fazer greve. Mesma coisa um operário lá, da construção civil, um metalúrgico, um professor, um servidor. É quase que um gesto extremo. A greve é um gesto extremo, eu chamaria sempre de um grito de alerta para uma solução. Quando a outra parte não ouve, a gente só tem uma alternativa. Parar para ver se aquela reflexão permite o avanço no entendimento, na negociação. E a fala aqui de todos os senhores aqui, agora do doutor Gabriel Gaúcho, para mim, vai na linha da defesa da vida, não só dos juízes. Vocês aqui estão defendendo a vida de todo o povo brasileiro e, naturalmente, dos juízes e seus familiares. Por isso, aceite o nosso carinho, o nosso cumprimento. E, se for preciso, faremos outras, né, senador Pedro Tax, outras audiências públicas na busca de solução. Parabéns a Vossa Excelência. Passo a palavra de imediato ao doutor e juiz, naturalmente, doutor Benito Raboso de Lamo, representante da Associação Judicial Fórum Judicial Independente da Espanha.
¿Se me oye?
Sí.
Agradezco sinceramente al presidente senador la posibilidad de hablar ante un foro de representación democrático. Y lo primero que quiero decir es que con el pleno respeto que me produce la institución y por supuesto que mis palabras no sean entendidas como ningún tipo de intromisión en la labor del Senado, sino simplemente una opinión más para tener en cuenta, voy a improvisar lo que pienso porque no traía preparada esta forma de exponer mis ideas ante el Senado. He oído sobre todo con especial atención la intervención de mis dos compañeras del Mato Grosso y lástima que no esté aquí nuestro compañero italiano porque Italia y España, como ustedes deben de saber, sufren el problema del terrorismo y de las organizaciones criminales, sobre todo ahora que con la apertura de las fronteras de la Unión Europea se ha hecho relativamente fácil que los criminales se muevan con total impunidad. Y en España han encontrado un buen cobijo, porque cuanto la sociedad más avanza democráticamente, se tiene que hacer más fuerte precisamente ante este tipo de problemas, porque conlleva precisamente tener que defenderse de ellos. En España, el problema de la violencia contra jueces y fiscales es conocida de todo el mundo. Hemos padecido la muerte de compañeros. Por lo tanto, para nosotros es un tema muy importante lo que aquí se está tratando y por eso considero que se debe de oír a los jueces que están en la situación que nos han comentado, sobre todo los que se encuentran en estas fronteras tan problemáticas. ¿Por qué se les tiene que oír y el Estado tiene no solo que escucharles, sino la obligación de atender sus peticiones? Porque está en juego ni más ni menos que el Estado de Derecho. Es decir, si no ponemos coto a esta situación, solo hay dos salidas: la corrupción o el miedo. La corrupción supone la pérdida de la total libertad, conlleva la tiranía. Cuando el Estado es corrupto, la sociedad se convierte en una especie de tirana y nos olvidamos de los derechos humanos. La otra parte, que no es controlar la corrupción, pero no controlar la violencia, supone el miedo. Y el miedo es la peor condición que tiene un juez para actuar. Es su mayor enemigo. Un juez que tiene miedo no puede aplicar la ley, o al menos no puede aplicar la justicia. El miedo nos paraliza, nos impide tener razón suficiente para solucionar los problemas con justicia. Por lo tanto, el Estado no es que deba de solucionar el problema, es que tiene la obligación de solucionar ese problema, porque en el momento que en Mato Grosso o cualquier otro estado, cualquier juez se ve amenazado personalmente, él o sus familiares, para actuar, desde ese mismo momento en ese estado no existen los derechos humanos, no existe la libertad, no existe. Sin libertad los estados se convierten en la nada. Es nuestra única garantía de convivencia y de paz entre las personas. Yo creo que después de oír lo que aquí hemos oído, me han venido a mi recuerdo los momentos en los que yo fui juez. Ahora estoy en Madrid, pero estuve compartiendo muchos años con compañeros de trabajo en el País Vasco, que como ustedes conocerán es una zona en España atenazada por el terrorismo, y en el que los jueces vivíamos en el anonimato. Nadie podía allí decir que era juez, pero ni tan siquiera cuando salías a la calle como ciudadano a tomar un aperitivo o a un bar. Si alguien te preguntaba qué eras, decías, pues no sé, profesor, educador, lo primero que podías decir, porque decir que eras juez era algo así como poner en peligro ya tu propia seguridad. Era tal la aversión que había hacia la judicatura, precisamente porque estaba actuando contra el tema, un tema tan importante como el terrorismo, que el miedo nos atenazaba, no éramos personas. Hasta el punto de que ustedes sabrán que hasta hace poco todos los jueces en el País Vasco iban con su escolta, iban con dos policías personales que tenían que velar día y noche por su seguridad. Yo espero que ustedes no tengan que vivir esa experiencia y tengan la suficiente valentía de afrontar ese problema antes de que lo tengan encima. Les puedo asegurar que es una situación bastante problemática para cualquier profesional tener que vivir, no solamente a nivel personal, sino comprometer todas sus relaciones familiares, humanas y personales y de amistad, todo comprometido como consecuencia de tu profesión. Profesión que por lo demás lo hacemos con el completo convencimiento de que es necesaria. ¿Se imaginan ustedes que nuestras compañeras del Mato Grosso por un momento decidieran que no pueden continuar más allí, su situación se hace insostenible, decidieran que todos los demás jueces que quisieran ir al Mato Grosso no quisieran actuar allí por ese miedo, por esa situación, y Mato Grosso se quedara sin ninguna persona que velara por sus derechos y por sus garantías sociales? ¿Se imaginan ustedes lo que sería eso? Yo pienso que los jueces hacemos una labor fundamental dentro del Estado, somos la garantía de los derechos de los ciudadanos. Y cualquier cosa que impida que ejerzamos, que podamos ejercer nuestra labor con una total independencia, con total seguridad y sin ninguna presión ni miedo, es fundamental para aplicar la justicia, no solamente debe ser oída por los representantes legislativos y ejecutivos, sino que además yo creo que es una propia exigencia de la población, porque sin ellos de verdad no nos queda nada más que el camino del descontrol y de la anarquía, y por supuesto no quiero ni pensar en aquellos tiempos pasados en los que los sistemas autoritarios ya sabíamos cómo nos trataban a los jueces o qué querían que fuéramos los jueces. Los jueces que nos gusta nuestra profesión, que defendemos el Estado social y democrático de derecho por encima de todo, bueno, podemos afrontar ese riesgo, lo tenemos como propio. Cuando decidimos sabemos que siempre una decisión conlleva ese tipo de riesgos, pero hombre, el riesgo personal, las amenazas, esa sensación de no poder decidir sabiendo que nuestra decisión está siendo controlada por personas que incluso pueden llegar a tener más poder que el propio Estado, eso no lo podemos tolerar. Creo que, en mi modesta opinión, nuestros compañeros están exponiendo un tema muy importante a este Senado. Creo que no se les debe de dejar al margen de lo que aquí se está planteando, y desde luego, desde mi posición como juez de España, les transmito mi más completa solidaridad. Mi completo convencimiento de que si continúan en su lucha por que se les respeten y porque tengan esta garantía por los poderes, lo conseguirán, y que por supuesto no cejen en su interés, en su empeño de ser jueces. Si alguna vez los jueces decidiéramos no cumplir con nuestros compromisos constitucionales simplemente porque la situación no es favorable, probablemente en muchos países del mundo no habría jueces. Los jueces tenemos, desgraciadamente, que soportar muchas veces este tipo de situaciones personales, pero creo que en el fondo nos hace fuertes y nos ayuda a cumplir con nuestros objetivos. Lo único que puedo decir es que tienen ustedes toda la garantía de que desde España este problema va a ser conocido y apoyado. Espero profundamente que les tengan en cuenta sus reivindicaciones, que consigan que verdaderamente lo que aquí se está tratando tenga buen fin, y que, bueno, que simplemente que todo salga como ustedes lo deseen. Muchísimas gracias.
Presidencia, cumplimenta Dr. Benito pela sua exposição. E algumas frases eu peguei aqui e me permita que eu repita. É um absurdo nós estarmos sob a pressão do medo. Eu acho que representa muito o significado desse encontro. O Estado tem que buscar a solução. Direitos humanos, liberdade, justiça e igualdade caminham juntos. Bandido com mais poder do Estado é inadmissível. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. E sei que teremos todo o apoio do seu país. E eu sei que Vossa Excelência está retornando agora para a Espanha, mas leve também a mensagem que nós vamos trabalhar muito para passar por esse momento. Queremos fazer uma grande Copa do Mundo, uma grande Olimpíada, e oxalá que a gente, unindo nossas forças, a gente consiga viver um momento positivo, muito positivo, e vendo que as reivindicações justas que você aqui colocou com muita precisão e todos que falaram, efetivamente sejam atendidas. A Comissão de Direitos Humanos, com certeza, estará do lado dos senhores. Passo a palavra de imediato agora ao juiz federal Luílson José Whitson, titular da 2ª Vara de Execução Fiscal de São João do Meriti.
Senhor presidente, senador Paulo Paim, pessoa de quem eu cumprimento todos os demais aqui presentes, é uma grande honra para nós estarmos aqui hoje, depois de um movimento tão marcante na história da nossa magistratura. O movimento de ontem é um marco divisório entre aquilo que muitos colegas pensavam e que, a partir de ontem, começaram a pensar sobre o nosso papel como magistrados perante a sociedade. Eu gostaria, antes de trazer a minha experiência como juiz criminal, fazer uma pequena digressão sobre o meu antes de juiz federal, rapidamente. Eu fui oficial da Marinha, do Corpo de Fuzileiros Navais, durante 6 anos, e decidi ir para a carreira jurídica para poder ajudar mais o meu país. Achei que, como oficial da Marinha de Guerra, eu estava fazendo pouco. Embora ali eu pudesse, a qualquer momento, dar minha própria vida para qualquer um de nós aqui. E resolvi estudar Direito e fiz concurso para a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, onde, durante 3 anos, eu fui defensor público, uma conta aí de mais de 300 tribunais do júri, e convivi com o lado da miséria, da pobreza, do bandido, de galinha. E vou dizer uma coisa, eu nunca defendi bandidão na Defensoria Pública. Por que eu nunca defendi bandidão? Porque o bandidão, ele paga bons advogados. E como defensor público, eu vi a miséria, e o senador Pedro Taques foi preciso, cirurgicamente, dizer que existe uma criminalidade que é originária da miséria social. E essa criminalidade é aquele bandido que chegava para mim e eu perguntava para ele: mas, meu filho, por que você foi assaltar o ônibus para roubar o trabalhador com o vale-refeição, aquele vale-transporte? Ah, doutor, porque eu troco o vale-transporte por leite. Então, esse bandido é fruto da miséria. Esse é o bandido que o direito penal e a criminologia vai ter que ir trabalhar sempre para melhorar a condição social. Isso nós estamos fazendo, o Brasil está fazendo isso.